Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
E começando o capítulo 5º, com o título Assimilação de Correntes Mentais, nós estamos vendo que o primeiro momento, a primeira fala desse capítulo é que faltam 2 minutos para começar o trabalho. O trabalho é combinado para começar às 20 horas. Faltam apenas 2 minutos e o dirigente espiritual, o mais responsável, porque tem a equipe espiritual. Exato. Que já estava lá. Agora, o dirigente espiritual, o mais responsável, entrou no recinto. Então, ele já entra antecipadamente, com 2 minutos antecipados, né? Mostrando a nossa importância do nosso trabalho, nós chegamos com antecedência. Sempre as pessoas que chegam em trabalho mediúnico, em cima da hora, vai dar trabalho aos espíritos. E em cima da hora, que eu digo assim, olha, para dar passe, a pessoa que dá passe no salão de palestra pública, ela tem que ficar sentada antes da palestra começar. Ela tem que serenar a mente dela. Não adianta ela chegar em cima da hora esbaforida, porque vai levar um tempo. E, às vezes, ela vai até atrapalhar realmente o trabalho. Então, quem faz irradiação, ou seja, nós não gostamos de ser atendidos na hora. Então, os espíritos, a disciplina...
É respeito, né?
Exatamente. A disciplina é fundamental. Então, o nosso orientador articulou a apresentação. O irmão Clementino abraçou-nos acolhedor. Então, olha só, já apareceu mais um aqui, esse irmão Clementino, lembra? Isso. O Aulus é o assistente, o Albino é o instrutor, e esse irmão Clementino aqui, ele já vem o quê? Ser o quê? Ele é o espírito dirigente responsável dessa tarefa mediúnica. Nesse centro que eles estão. A casa pertencia-nos a todos, explicou o sorridente. Então, isso já é pensamento de espírito que dirige.
Exato,
a exatamente. Casa pertence a todos. Não é o meu centro, a minha casa, e sim a nossa casa.
Nosso Jorge André é de belíssima memória, lembrança, ele colocava assim, meu centro é meu umbigo. Muito engraçado, né? Porque é o meu umbigo. Então, essa questão do pertencimento é interessante isso.
Exatamente. Estivéssemos, pois, à vontade na tarefa de que nos achávamos investidos. A essa altura, diversas entidades do nosso plano colocaram-se junto dos médiuns que estariam de serviço. Clementino avançou em direção de Raul Silva, perto de quem se postou em muda reflexão. Logo após, Aulus convidou-me ao psicoscópio e, graduando-o sob nova modalidade, recomendou-nos acurado exame. Então, ele não só está usando agora o aparelho, isso, como o aparelho está graduado para uma nova modalidade e, mesmo assim, precisa que o André Luiz tenha um acurado, exato, exame para poder enxergar aquilo.
Porque
ali.
Porque nada é automático, né?
E veja, gente, o André Luiz e o Hilário são espíritos.
Poxa,
estão dentro da sala. E mesmo assim, não estão vendo, não estão sabendo o que está acontecendo. Por isso que alguns médiuns, às vezes, falam assim, olha, o espírito falou para mim isso assim, assim. E são coisas que a gente tem que avaliar, porque às vezes são informações que vão de encontro à orientação,
exato,
da casa.
Particulares, né?
Mas foi o espírito que falou sim, mas quem é esse espírito,
exato,
que falou? Porque o espírito que está ali não significa absolutamente nada. Agora, se o espírito fala, dá uma informação para o médium que é contrária à organização da casa...
Isso, aí já tem que olhar com muito cuidado mesmo.
Exatamente. A não ser que a casa esteja realmente assim, tomada
fora
por uma obsessão,
exato,
e venha um espírito alertar.
Isso.
Né? Então, temos que sempre fazer essa avaliação. E o André Luiz fala, foquei os companheiros encarnados em concentração mental, identificando-os sob aspecto diferente. Então, gente, olha, para quem trabalha em desobsessão, Se a gente sabe que a semana passada tinha um espírito lá com um psicoscópio olhando a gente no ponto de vista de concentração mental, como é que a gente vai se sentir? Exato. Tipo, ó, por mim tudo bem, pode ficar. Ou tipo, meu Deus do céu, eu estava completamente desconcentrada. Exato. Como é que a gente...
Exatamente. Qual é o meu papel, né? E assim, e como eu vou melhorar isso? Como é que eu vou dar uma melhorada nisso? Porque a gente tem que fazer uma avaliação e dar uma melhorada. Tem um produto, sem falar assim do mérito ou demérito, né? Mas existe um produto culinário que é o chamado melhorador de massas. Então, esse produto quase sempre é usado pro pessoal que trabalha com panificação industrial, né? Essa questão toda. Por que, que surgiu isso, gente? Porque a criatura fazia massa. Só que massa é alguma coisa que vai depender da temperatura ambiente, da temperatura de quando é manipulada, né? A temperatura das mãos. E essa questão toda entra. E aí alguém percebeu que nem sempre a massa feita dava o mesmo resultado. Para não perder o material, inventou o quê? Uma forma que mexe lá com a fermentação, com a levedura, e vai melhorar a qualidade da massa para não ter prejuízo. Então, na verdade, o material é o mesmo. Mas acrescentou um ingrediente, melhora. Vamos olhar na gente? A gente é essa massa de Deus, né? A massa nas mãos dos espíritos. Então, a gente está lá trabalhando e faz isso, aquilo lá. Mas, num determinado, a gente percebe que tem dias que a gente sai do trabalho feliz, né? Que você sente que produziu, que estava harmonizado com os mentores, que percebeu essa sensação de bem-estar, é interessantíssimo. Mas tem outros dias que você fala assim, ah, meu Deus, perdoe, amigos espirituais, pisei na bola, o que, que eu vou fazer? Não, aí, tem duas alternativas, não volto mais. Não vou ficar nessa tarefa, só que a massa vai continuar a ser servida. O banquete, né? Tanto vai ser no plano pro centro espírita, como na vida social, como no meu lar. Ou então eu vou acrescentar um ingrediente que pode melhorar essa massa. Que ingrediente é essa, gente? Prece, pensamento. Ele falou na lição anterior, renovação das ideias. Vamos procurar alguma coisa que nos tire da mesmice para o bem. Hoje em dia, pela mídia, nós temos muita coisa boa. Que as pessoas falam mal e tudo, mas quantas vezes até, através de uma rede social, a foto de um texto de uma mensagem é aquilo que chega, né? E que dá pra gente. Uma imagem bonita, ouvir uma música e meditar sobre o conteúdo da música. Um contato com a natureza, às vezes até, gente, sair daquele ambiente que a gente fica naquele reme-reme o tempo todo, dar uma volta pelas redondezas, procurando renovação e volta pra sair dessa ideia fixa.
É isso aí. E aí ele continua. Dessa vez, os veículos físicos apareciam quais se fossem correntes eletromagnéticas em elevada tensão. O sistema nervoso, os núcleos glandulares e os plexos emitiam luminescência particular. E, justapondo-se ao cérebro, a mente surgia como esfera de luz característica, oferecendo em cada companheiro determinado potencial de radiação. Assinalando-nos a curiosidade, o assistente explicou: em qualquer estudo mediúnico, não podemos esquecer que a individualidade espiritual na carne mora na cidade atômica do corpo, formado por recursos tomados de empréstimos ao ambiente do mundo: sangue, encéfalo, nervos, ossos, pele e músculos representam materiais que se aglutinam entre si para a manifestação transitória da alma na Terra, constituindo-lhe vestimenta temporária, segundo as condições em que a mente se acha.
E aí vamos ver como é que eu me sinto dentro do corpo. Olha só, ainda há pouco, não, alguns capítulos atrás, ele falou só na cabeça o que, é que a gente tem, né? As atividades que existem no comando cerebral. Agora, quem está falando de toda a nossa estrutura é corporal, né? Que é o quê? São moléculas, né? São elementos que se aglutinam para que a gente se manifeste na Terra. E é uma vestimenta temporária. Agora, como é que essa vestimenta funciona? Segundo as condições em que a mente se acha.
Exatamente.
Então, pode funcionar muito bem. Pode funcionar para alegria, para o progresso, para o auxílio, para a fraternidade, para a quietação. Como pode funcionar muito mal. E vamos perceber, meus amigos, que a nossa condição encarnada é assim. Tem momento, a diferença entre nós e os bons espíritos não é só o bem que se deseja, que se quer, não, porque ele quer, a gente quer também o bem. Mas é a nossa oscilação, né? No mesmo momento que a gente sobe, a gente desce. E aí tem até um dito bíblico que fala: da mesma boca procede bênção e maldição. Tem um dia que você está ótimo, então está tudo bonito, outro dia você cai. E só que isso aqui vai interferir no corpo físico e vai interferir na tarefa mediúnica.
Isso, e a ciência está aí comprovando como a mente nossa, os nossos pensamentos estão influenciando nas doenças.
Isso.
Né? Isso é uma coisa que o próprio Emmanuel já falava, que existe mais doenças causadas pelo pensamento do que por vírus.
Isso.
E bactéria. E segundo as condições em que a mente se acha. Então, como é que está a nossa mente? Está uma mente organizada ou desarranjada? Porque se o nosso corpo, se o nosso aparelhamento, ele é submetido a isso, então como é que acontece essas coisas, né? Nós já falamos aqui várias situações de doenças assim, voltadas, bem ligadas, que já é uma coisa assim comprovada, às características, aos comportamentos. Mas todos nós precisamos saber em que condições a minha mente se acha agora.
Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Nesse instante, o irmão Clementino pousou a mão na testa do amigo que comandava a assembleia, mostrando-se-nos mais humanizado, quase obscuro. O benfeitor espiritual que ora nos dirige, acentuou o nosso instrutor, afigura-se-nos mais pesado porque amorteceu o elevado tom vibratório em que respira habitualmente, descendo a posição de Raul, tanto quanto lhe é possível, para benefício do trabalho começante. Influencia agora a vida cerebral do condutor da casa, a maneira de um musicista emérito manobrando, respeitoso, um violino de alto valor, do qual conhece a firmeza e a harmonia.
Ah, amigos, aí eu tenho que recomendar a leitura no livro No Invisível, As Leis da Comunicação Espírita. E Leon Denis, ele é muito didático, que ele coloca assim: vamos dizer que a mente do espírito desencarnado vibra numa frequência de 100. E a mente do espírito encarnado vibra numa frequência de 0. Vamos colocar 10, né? O espírito desencarnado em 10 e o encarnado 0. Como é que vai se dar esse intercâmbio, a comunicação? O espírito desencarnado, ele vai diminuir a frequência dele e vai chegar a 5. Mas é necessário que o encarnado acelere, aumente, potencialize a sua frequência e chegue a 5 também. Então, a gente já começa a perceber que esse intercâmbio perfeito, né, é esforço dos dois. É daquele superior que vai descer, é o encontro, né? Mas aquele também que está numa frequência vibratória inferior subir. A frequência vibratória é porque está encarnado? Também é. Também é. Mas também é do conhecimento, da virtude, da dificuldade. Por que é que a gente faz a prece? A gente faz prece antes do trabalho? Ué, mas... alguém perguntou uma vez. Ué, mas para receber espírito inferior vai ter que ter prece? Claro que vai ter. Para formar uma ambiência muito boa, né? Para formar o trabalho do intercâmbio. Porque até para eu ser fiel na transmissão da dor do outro, eu preciso estar bem.
Exatamente. E nós estamos vendo aí que esse Clementino, irmão Clementino, é um espírito top, né?
Exato.
E aí ele está ali com Raul. Voltando ao capítulo 3, que ele fala sobre a equipagem mediúnica, ele vem falando sobre cada médium, lembra?
Isso.
E vamos só relembrando aqui que o Raul é um médium, né? Qual é a função dele? Ele dirige o núcleo. Pronto, ele é um dirigente do centro. Mas só isso bastaria para ele estar em contato com o espírito da envergadura do irmão Clemente? Não. Só que ele dirige o núcleo, como é que ele dirige? Com sincera devoção à fraternidade. Então, isso já faz com que ele eleve o seu padrão para poder acessar o irmão Clemente, né? Então, olha só, o Raul, ele é dirigente do centro, né, do núcleo de trabalho, ele trabalha com sincera devoção à fraternidade, ele é correto no desempenho dos deveres e ardoroso na fé, ou seja, ele desempenha os deveres dele de modo correto, não de modo omisso, nem passivo, nem de conluio com ninguém, ele faz a coisa correta e ardoroso na fé. Outra qualidade dele, consegue equilibrar o grupo na onda de compreensão e boa vontade que lhe é característica. Então, a boa vontade já é uma característica dele. E pelo amor com que ele, né, se desincumbe da tarefa, por conta disso, ele é instrumento fiel dos benfeitores desencarnados, que lhe identificam na mente um espelho cristalino, retratando-lhes as instruções. Então, por que o irmão Clementino vai para ele? Porque a mente dele é um espelho cristalino que vai retratar as instruções. Ou seja, ele não vai fazer enxertos da cabeça dele. Ele vai ser fiel ao que ele está ouvindo, ao que ele está escutando. Então, ele não é um privilegiado. Ele não foi escolhido para isto. Ele se deixou escolher.
Exatamente.
Ele adquiriu com esforço próprio este posto.
E é estimulante a gente perceber que é assim, né? Porque se fosse um privilégio na lei, era para alguns. Já que eu posso, que ele pode fazer, eu também posso fazer isso, né?
Exatamente. Neste instante, o irmão Clementino, já falei, aí ele vem falando que o irmão Clementino vai trabalhar junto com o Raul, uhum, né, como se fosse realmente um musicista trabalhando ali com um violino de alto valor. Ou seja, ele dá valor,
exato,
às características do Raul,
do
exatamente, que foi conseguido com muito esforço. Aí o André Luiz fala, notamos que a cabeça venerável de Clementino passou a emitir raios fulgurantes, ao mesmo tempo que o cérebro de Silva, sob os dedos do benfeitor, se nimbavam de luminosidade intensa, embora diversa. Então, está tendo aí uma troca, né? Ele está aí irrigando a mente espiritual, né? O cérebro do Silva, do Raul Silva. O mentor desencarnado levantou a voz comovente, suplicando a bênção divina com expressões que nos eram familiares. Expressões essas que Silva transmitiu igualmente em alta voz, imprimindo-lhes diminutas variações.
Essa questão. Então, o Silva, nesse momento, ele é um médium inspirado, né? Ele se liga ao benfeitor espiritual e passa. Mas ele vai passar como, né? Ele vai passar com a equipagem que ele tem. Só que pela sensibilidade, pelo trabalho, pela condição espiritual dele, ele vai realizar o trabalho com fidelidade. Ele vai ser esse companheiro fiel, né?
Exatamente. Aí ele ainda diz aqui, né, que imprimindo-lhe diminutas variações. Por quê? Porque tem as características do médium. Às vezes, vamos supor, uma pessoa, um médium trabalha com o Dr. Bezerra. Ele vai ter determinadas características do próprio médium.
Eu sempre falo isso. Eu acho que o Dr. Bezerra, no meu entendimento, é um dos espíritos mais maleáveis que eu já vi. Porque o Dr. Bezerra, através de Chico, tem uma assim, não é um objetivo, ele tem uma característica, né? Que é aquele espírito amoroso, paizão, né? Aquela situação toda. O doutor Bezerra, através de Valdo, é focado na questão da unificação, da organização do movimento, né? Das crises, porque o movimento espírita passa, a nossa condição como médico, como espírita. Doutor Bezerra, através da Maria Cecília Paiva, né? Já é uma outra variante. E doutor Bezerra, através do Zé Raul, então cada um desses médios, ah, ué, mas doutor Bezerra é o mesmo, é. Ele jamais vai falar sem amor. Ele jamais vai falar contra Jesus, contra a doutrina, nada disso, ele vai falar. Mas em cada médium, até porque o núcleo de trabalho do médium, de interesse do médium, é por determinadas áreas, e o espírito vai fazer o quê? Aproveitar que tem aquela equipagem mediúnica e vai colocar o seu pensamento sendo vestido dentro daquilo que o médium oferece, porque vai ser com qualidade.
Exatamente. Imagina o presidente de uma empresa passando uma mensagem para o pessoal de compras, o departamento de compras, o gerente de compras. Ele vai focar num determinado assunto ligado a compras. Isso. Ele vai ter um enfoque. Aí ele vai falar agora com o pessoal do Contas a Receber, do Contas a Pagar, o pessoal da fábrica. Ou seja, é o mesmo presidente falando com departamentos diferentes, com experiências diferentes, e cada gerente de departamento, quando for passar a mensagem, vai passar também um pouco das suas características.
O seu vocabulário, com a sua vivência, não é?
Exatamente. Só que não vai alterar o conteúdo. Isso. Né? Isso, mas vai ter as características, claro que vão ter essas características. E aí ele continua: com a emotividade que nos invadia a todos, brando silêncio se interpôs durante rápidos minutos. Fios de luz brilhavam, ligavam os componentes da mesa, dando-nos a perceber que a prece os reunia mais fortemente entre si.
Eita, aqui começa, né? Porque assim, gente, se numa prece coletiva, cada um vai sua precezinha particular, a gente não vai ter a força do feixe de varas. Quando Kardec trabalha sobre a comunhão dos pensamentos, a gente pegar no capítulo pedir e obtereis, né? E ele vai falar eficácia da prece, efeito da prece. E ele fala da prece coletiva, o que é isso? É a gente se unir à prece. E uma das disciplinas para a gente se unir na prece é fazer o quê? É a gente mentalmente ir repetindo o que o que está orando, né, está falando. Vamos repetir. Aí eu falo assim: ah, mas eu tenho um problema pessoal que está me atormentando. Como é que vai ser se eu orar no coletivo se ele não vai falar do meu problema? Ele não vai falar do meu problema. Mas a minha vibração vai ser aquele feixezinho de vara, vai ser aquela varinha que vai junto. É claro que há no plano espiritual, já estudamos isso na obra de André Luiz, um departamento de seleção de preces. Então, naquele fecho que sobe, vai a prece, um gravetinho lá, que é a aflição da deusinha, né? A deusa estava aflita lá e orou junto com todo mundo. E aquilo vai ser analisado e com certeza vai ser providenciada. Quantas vezes, ao final da reunião lá do Leon Denis, vinha a mensagem, quase sempre o doutor Erma falava: os pedidos, as preces, as inquietações e angústias que vocês trouxeram no dia de hoje foram devidamente analisados, selecionados, e tomaremos as providências que forem possíveis. Então, meus amigos, a união sempre fará força, né? E quando a gente ora em conjunto com esses espíritos benfeitores que já aprenderam a orar, a nossa oração será potencializada. Tenhamos a certeza disso.
E nós temos que ler muito sobre isso, para que toda vez que cada um de nós esteja em um momento de prece, que a gente se empenhe nessa corrente benfeitora da prece, que vai ser bom para nós e para todos. Muita paz.
Muita paz, amigos.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.